RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 23 de abril de 2024, terça-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está no ar comigo, Camila Ploenis, e também com Angela Blasquez, enquanto Javier López está no controle técnico do Estúdio 103 da Casa de la Radio de Madrid. . 23 de abril, neste Dia Mundial do Livro e também da Língua Espanhola, o escritor Luis Mateu Díez recebe o Prêmio Miguel de Cervantes 2024, a maior distinção literária do idioma espanhol. Luis Mateu Díez recebeu o prêmio das mãos do rei Felipe VI nesta manhã, durante o evento celebrado na Universidade de Alcalá de Henares, em Madrid.
Vuestra obra e vuestro trabajo son la viva representación de un país siempre orgulloso de su cultura y del ingenio y talento de su gente. No hay una España sin sus artistas, sin su cultura. No podría existir, porque la cultura forma parte de todos y nos representa ante nosotros mismos y ante el mundo.
O rei Felipe VI destacou a importância do trabalho e do talento dos autores e das autoras que fizeram parte do Prêmio Cervantes, porque, nas palavras do rei, não existe uma Espanha sem sua cultura e sem seus artistas. A cultura é parte de todos e nos representa diante de nós mesmos e diante do mundo, afirma Felipe VI. Vamos escutar agora o escritor Luis Mateu Díez, Prêmio Cervantes 2024.
Mis personagens não têm tanta nobleza. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí.
O escritor Luis Mateu Díez explicou que, mesmo que seus personagens não sejam nobres, o escritor vive entregue às suas histórias e sonhos, porque, em suas palavras, os personagens salvaram sua vida. Díez também explicou que a leitura esteve muito presente na sua infância, o que impulsionou sua carreira como escritor. Luis Mateu Díez, de 81 anos, recebeu a premiação, acompanhado também do presidente do governo, Pedro Sánchez, do ministro de Cultura, Ernest Urtasun, e da governadora de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. E nesta terça-feira, como é habitual a cada semana, vamos conversar sobre a atualidade da América Latina com o nosso correspondente em São Paulo, Alexandre Agabite. Hoje vamos falar com o Alexandre sobre dois assuntos. Ele vai analisar o resultado de um referendo no Equador, realizado durante o fim de semana, que foi visto como uma vitória das ideias do presidente Daniel Noboa. As Forças Armadas poderão se ocupar da segurança interna do Equador e será possível a extradição de nacionais equatorianos a outros países por delitos relacionados ao crime organizado. Os equatorianos também apoiaram o endurecimento das penas e seu cumprimento integral, assim como a possibilidade de que o exército assuma o controle das prisões. E além de falar sobre o Equador, o Alexandre também vai nos atualizar sobre o cenário da corrida eleitoral na Venezuela. Mas antes de conversar com o Alexandre Agabite, vamos a mais destaques da Espanha e do mundo.
Um informe independente encomendado pelas Nações Unidas aponta que a UNRWA, sua agência para as refugiadas e refugiados da Palestina, deve melhorar a neutralidade na seleção de pessoas. Ainda assim, a presidenta da comissão que elaborou o documento, Catherine Colonna, destaca o papel indispensável da UNRWA.
That UNRWA plays an indispensable and irreplaceable role in the region.
O estudo foi feito após alguns países suspenderem o suporte financeiro à UNRWA. Mais de 15 países retiraram-se o financiamento dessa agência da ONU depois que Israel denunciou, sem apresentar provas, que trabalhadores da UNRWA teriam colaborado com os ataques do Hamas em 7 de outubro. A Espanha mantém sua contribuição com a UNRWA e discute no Congresso uma proposta do Partido Socialista para incrementar os fundos destinados à agência.
Ainda sobre a guerra na Palestina, as Nações Unidas pedem uma investigação independente sobre a descoberta de fossas comuns em frente a hospitais da Faixa de Gaza. Em um dos locais, 283 corpos foram encontrados. As autoridades de Gaza afirmam que as vítimas eram mulheres, pessoas idosas e corpos com feridas, mãos atadas ou sem roupa. Além disso, destacam que vários corpos não puderam ser identificados e que foram ocultados deliberadamente pelo exército israelense.
A Audiência Nacional Espanhola reabre o caso sobre a suposta espionagem aos telefones móveis do primeiro-ministro Pedro Sánchez e dos ministros de Defesa, Margarita Robles, Interior, Fernando Grande Marlaska e Agricultura, Luis Planas. Segundo o juiz José Luis Calama, as investigações sobre o uso do sistema Pegasus para espionar os políticos foram reabertas devido às novas informações proporcionadas pela França. As autoridades francesas querem averiguar quem está por trás da propagação massiva do software Pegasus nos celulares de jornalistas, advogados, pessoas públicas, associações e membros do governo francês.
Após um final de semana protagonizado pelas manifestações das Canárias em prol da regulação do mercado da habitação, o Banco de Espanha publica um informe anual de 2023 e afirma que o país é o estado europeu com o maior risco de pobreza das pessoas em condição de inquilinas. Também de acordo com o documento publicado hoje, a população de menor renda dedica mais de 40% dos salários nos aluguéis. O informe do Banco de Espanha destaca que 45% das pessoas que moram de aluguel estão em risco de exclusão e pobreza, enquanto a média na Europa é de 31%. Os países que seguem a Espanha no problema da moradia são Malta, Romênia, Bélgica e Itália. Por outro lado, a Holanda é o país europeu com o menor risco de pobreza entre sua população inquilina, seguida por Polônia e Croácia. O relatório também alerta que 4 milhões de moradias estão desocupadas e que são necessárias ainda 600 mil a mais para dar conta da demanda. É o momento de conversar com o nosso correspondente em São Paulo, Alexandre Agabite, sobre a atualidade da América Latina. Olá, Alexandre.
Olá, Camila. Olá, Ângela.
Hoje vamos começar falando do Equador, onde no fim de semana foi realizado o referendo que você havia comentado há duas semanas, Alexandre. O presidente Daniel Noboa assegura que a partir de agora ele terá mais ferramentas para lutar contra a delinquência. O que os resultados desse referendo mudam para a segurança pública e o que ele mostra sobre a percepção da população a respeito da política do presidente Noboa no combate ao crime organizado no Equador?
Ótimas perguntas, Angela. Vamos lá, vamos tentar esclarecer um pouco. Bom, no domingo, os equatorianos responderam com mais de 60% dos votos, ou seja, uma maioria expressiva, né? Responderam sim a 9 das 11 perguntas desse referendo, né? Que versava aí principalmente sobre segurança pública, né? No sentido de endurecer as leis contra o crime organizado. É mais um exemplo de como a violência urbana pode ser capturada por interesses eleitorais e até nesse movimento contribuir aí para a erosão paulatina do Estado de Direito. Isso porque teremos eleições no ano que vem, né? O presidente Daniel Noboa via esse referendo também como um termômetro na sua campanha à reeleição, né? Quando ele venceu as eleições presidenciais em outubro do ano passado, já se sabia, né, que o período dele no comando do país seria curto, apenas até maio do ano que vem, 2025. Né? Isso porque o então presidente que deixou o cargo, o Guillermo Lasso, ele convocou eleições antecipadas no momento em que o parlamento debatia um impeachment contra ele. Mas em fevereiro, o Daniel Noboa anunciou o que muitos já esperavam, né? Ou seja, que ele vai concorrer à reeleição nas presidenciais de fevereiro do próximo ano. Essa decisão faz com que essa consulta popular de domingo acabe sendo interpretada por muitos analistas como uma espécie de trampolim eleitoral, né, com o qual o Noboa procurou aí se fortalecer para as eleições presidenciais. Mas esse processo também é visto como uma espécie de referendo sobre a sua própria gestão, né, à frente do Equador. Há muito tempo que o Noboa fala em consulta popular, na lógica desse candidato presidente recorrer a um mecanismo de plebiscito, era uma boa maneira, né, uma boa forma aí de comunicação política, né? Agora, com essa vitória por ampla margem, os adversários da direita, né, que é o setor político do Noboa, eles perdem força, né? E o caminho eleitoral para o atual presidente fica mais livre. Essa consulta foi uma espécie de eleição primária, né, da direita. Agora, é muito provável que as correntes de direita aceitem o Noboa como seu líder. O Equador, vamos relembrar aqui, né, vive uma onda de violência causada pela expansão do narcotráfico, por conta da própria situação geográfica do país, né, ali entre a Colômbia, o Peru, enfim, perto do México, né, e essa onda de violência fez o número de a taxa de homicídios, né, aumentar em 600% entre 2018 e o ano passado, né? Eram 6 homicídios por 100 mil habitantes, e isso pulou para 43 no ano passado, né? Durante a votação no domingo, né, fortes tensões foram registradas no Equador depois que o diretor de uma prisão em Manabí, o Damián Parrales, foi assassinado a tiros, enquanto os militares também reprimiram uma tentativa de motim na penitenciária de Los Ríos, né, que teve aí um saldo de alguns presos feridos. Nesse panorama extremo grave, essa proposta linha dura que o Noboa quer adotar, né, já adotou, mas enfim, vai adotar agora de maneira ainda mais clara, né, ela segue os passos do que o Nayib Bukele vem fazendo, né, desde 2022, quando ele decretou um estado de exceção que solapou aí os direitos civis em El Salvador. O Javier Milei, presidente da Argentina, também já deu mostras aí que pretende adotar o modelo do Bukele, né? É uma espécie de populismo autoritário na área da segurança que, na verdade, serve apenas para vencer eleições, né? Vou explicar um pouco o porquê disso, mas o Noboa tem um índice de popularidade muito elevado, aí de cerca de 69%, ele declarou guerra às organizações ligadas aos cartéis do México e da Colômbia, né? Depois de uma onda de violência em janeiro, né, que teve aí cerca de 20 mortes, né? A gente falou disso na ocasião. Entre as questões mais controversas aí desse referendo, né, está aí o aumento do protagonismo das Forças Armadas. As Forças Armadas passarão agora a prestar apoio à Polícia Nacional contra o crime organizado e vão ter autorização para realizar o controle de armas, explosivos, munições. Além disso, as penas para o financiamento e participação de atos terroristas vão ser aumentadas, assim como para crimes que envolvam matadores de aluguel, narcotráfico, homicídio, tráfico humano, sequestro para resgate, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, enfim, e um etc. aí meio, bem longo, né? Outros crimes vão ser tipificados, como, por exemplo, a posse e o porte de armas exclusivo das Forças Armadas e da Polícia Nacional. As forças de segurança também vão passar a ter acesso a armamentos apreendidos. O Estado, né, então, passa a ser titular de bens de origem ilícita e injustificada. Embora essa presença militar já seja bastante ativa atualmente e aconteça por meio de decretos de estado de exceção, que são comuns no país, e declarações de conflito armado interno, né, como a situação que o Equador vive hoje nessa guerra contra as gangues, o referendo anulou essas exigências e fez com que a decisão de enviar militares dependa agora apenas de um despacho do chefe de polícia local e do presidente da República. Mas esse aumento do poder das Forças Armadas comporta um risco bastante considerável, né? Porque o exército não é formado, ele não está preparado para agir entre civis. O exército está formado e está equipado para situações de guerra, né? Ou seja, para lutar contra um outro exército, não para agir no meio dos civis. O que pode levar a abusos de força, algo que, aliás, já vem sendo relatado pela população no Equador, né? O Noboa também militarizou as prisões, né, que se tornaram centros de operações de traficantes e de massacres, né, sangrentos entre prisioneiros, que já deixaram mais de 460 mortos desde 2021. E ele também, enfim, isso também acabou tendo a consequência de reduzir momentaneamente as taxas de homicídios, mas a violência acabou piorando no último mês, aí, segundo até dados oficiais. Num país onde o narcotráfico fincou raízes, né, estabeleceu uma máquina de lavagem de dinheiro e tem expulsado dezenas de milhares de pessoas que todos os meses buscam rotas aí perigosas para emigrar, para fugir, para sair do país, né? Os especialistas apontam que é preciso fortalecer a justiça e o Ministério Público, além de investir em inteligência, tanto para conter as fontes de financiamento e de lavagem de dinheiro, quanto para coibir e punir a corrupção policial. A solução do problema passa pela asfixia financeira das cúpulas das principais organizações criminosas e pelo desmantelamento aí dos seus vínculos com a política, né, e com a polícia. E isso não vai ser feito com militares nas ruas. Os militares nas ruas são um paliativo que coloca os direitos humanos em risco, inclusive, né? Outro ponto polêmico que foi aprovado no domingo é a extradição de cidadãos equatorianos procurados por outros países, algo que era proibido pela Constituição desde 1945. A população equatoriana já havia sido consultada sobre esse assunto em fevereiro do ano passado, antes do assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, e o não, na ocasião, venceu com 52%. Então, agora, a regra continua em vigor, mas agora ela vai ser revogada, né? O Daniel Noboa enfatizou a necessidade de implementar essa medida de extradição, né, para expulsar os mais perigosos. Ele vai ter agora uma ferramenta a mais, né, de combate ao crime, que pode fazer os líderes de grupos criminosos pensarem que vão enfrentar uma justiça mais eficiente, então podem até tomar uma atitude diferente, né? Pensarem duas vezes, né, antes de cometer algum crime. Mas não vai ser essa a chave que vai desatar os nós da luta contra a insegurança, porque mesmo com a possibilidade de extradição, temos que lembrar que os processos demoram, porque é necessário aí um acordo legal entre os países envolvidos, etc., né? Em uma entrevista concedida à agência de notícias Reuters, o professor Pablo Medina, que é coordenador de ciência política na Universidade de São Francisco, no Equador, ele disse que o apoio da população, esse endurecimento no combate ao crime pode ser contraproducente, apesar de favorecer o executivo numa primeira análise. Isso porque os equatorianos vão exigir respostas rápidas, né? Os cidadãos vão dizer, né, segundo disse o professor Medina, nós demos todas as ferramentas para vocês, né, que vocês pediram, né, que eram extremamente importantes para poder lutar contra o narcotráfico e garantir a segurança. Agora nós queremos os resultados, né? Mas, claro, para implementar essas 9 medidas aprovadas, o governo vai precisar fazer pelo menos 5 mudanças na legislação atualmente em vigor. E os parlamentares vão ter 60 dias aí para aprovar essas emendas, né? É bem provável que isso aconteça, né? E, enfim, depois elas devem entrar em vigor. A gente vai, claro, continuar acompanhando essa questão do Equador, a gente já faz isso há um bom tempo aqui, né? E vamos ver se essa medida, né, essa militarização da segurança pública vai trazer resultados. Ela não trouxe resultados aqui no Brasil, ela não trouxe resultados na Colômbia, ela não trouxe resultados no México, né? Me espantaria muito que ela trouxesse resultados agora no Equador. Me parece que essa manobra é mais eleitoreira, né, para que o presidente Noboa, né, fortaleça aí, se cacife ainda mais para disputar as eleições presidenciais no ano que vem.
Ainda tem um tempo até que essas medidas entrem em vigor.
Então, os parlamentares têm até 60 dias para aprovar as emendas, né? Eles podem até aprovar antes, né? Então, vai depender agora do parlamento, né? Do parlamento unicameral no Equador, da Assembleia Nacional, né? Vamos ver o que acontece, mas elas, no máximo em 60 dias, já devem estar aprovadas e em vigor.
Agora vamos para a Venezuela, onde a oposição majoritária ao governo de Nicolás Maduro anunciou como candidato a presidente o diplomata Edmundo González Urrutia. Vamos ouvir Omar Barbosa, dirigente da plataforma unitária democrática da oposição da Venezuela.
Uma decisão histórica para a democracia de Venezuela. Hemos escolhido al próximo presidente da República, que vai ser eleito el 28 de julho.
O dirigente da plataforma de oposição afirmou que se trata de uma decisão histórica para a democracia da Venezuela. Ele se mostrou otimista com a escolha de Edmundo González Urrutia como presidenciável. Alexandre, essa escolha de Urrutia acontece logo depois da renúncia de Manuel Rosales como candidato do partido Um Novo Tempo. Manuel Rosales, que já anunciou apoio a Urrutia. Qual é a estratégia da oposição venezuelana com essa mudança, Alexandre?
Pois é, o nome do Urrutia, né, se consolidou depois justamente da renúncia, como você disse, no sábado, né, do Manuel Rosales Guerrero, que é governador do estado de Zulia. Né? Inclusive, vamos lembrar que o Guerrero, ele foi adversário, ele enfrentou o Hugo Chávez nas presidenciais de 2006, perdeu, né? Foi o mais votado da oposição, é um nome forte, era um nome forte aí da oposição venezuelana, né? Enfim, agora o Urrutia deve enfrentar Nicolás Maduro, que vai buscar o terceiro mandato consecutivo nas eleições de 28 de julho, né? Essa candidatura do Urrutia, o Urrutia tem 76 anos, né? Ela foi decidida por unanimidade pela qual coalizão Plataforma Unitária Democrática, como você disse, é uma das forças de oposição, não é o único, não é a única coalizão de oposição. A oposição venezuelana é muito fragmentada, né?
Assim que eles se chamam, né, Alexandre?
Sim, chama-se unitária, mas né, você vê que não é tão unitária assim, né? Ela é formada, sim, por 10 partidos, né? E a candidatura do Gonçalves foi decidida, tudo bem, por unanimidade, mas depois de longas reuniões, né? E outros partidos menores que apoiavam o Rosales também aderiram à candidatura do Gonçalves. Bom, parece, né, que vai haver um candidato único, mas não ainda isso não está totalmente definido, vamos chegar lá. Vou fazer um pequeno perfil agora, quem é Gonçalves Urrutia, né? Gonçalves Urrutia é um ex-diplomata, né? Enfim, não é alguém ligado à política partidária, digamos assim, né? Nunca disputou um cargo público, né? Ele tem origem na classe média venezuelana, ele se formou em relações internacionais na Universidade Central da Venezuela, fez um mestrado depois nessa mesma área na American University em Washington e depois seguiu carreira aí como diplomata, né? Entre 90 e 91 ele foi diretor do Ministério das Relações Exteriores, foi nomeado embaixador na Argélia em 91, ficou até 93, voltou então ao Ministério das Relações Exteriores em 94 como diretor-geral de política internacional. Entre 98 e 2002 ele foi embaixador na Argentina, né, um país importante aí nas relações internacionais aí com a Venezuela, né, durante os governos aí do Rafael Caldeira e do Hugo Chávez. Ele deixou o cargo em 2002, depois do golpe contra o então presidente Chávez. Ele teria apoiado o movimento golpista e saiu da embaixada argentina depois que o Chávez voltou ao poder. Ele fez parte do conselho editorial do jornal de oposição El Nacional e foi presidente da junta diretora da coalizão opositora, a Mesa da Unidade Democrática, a MUD. Ele tem um perfil que é visto aí pelos analistas como discreto, né, e ele tem um enorme desafio, né, é fazer o seu nome ser conhecido entre os eleitores venezuelanos. E ele tem pouquíssimo tempo para isso, porque nós temos 3 meses para as eleições apenas, né? São 90 dias, né? Apesar desse consenso, né, justamente ele é desconhecido da política, é desconhecido dos venezuelanos, né? Ele nunca disputou um cargo público, ele não costuma dar entrevistas, né? A última publicação que ele fez nas redes sociais foi em 2017. Enfim, não é uma situação muito fácil para ele, né? E na segunda-feira, ontem, o Gonçalves Urrutia fez uma declaração agradecendo o apoio firme e corajoso da Plataforma Unitária Democrática, disse que a semana vai ser desafiadora e decisiva para o nosso país. Mesmo que a temperatura agora, temperatura política na Venezuela pareça se estabilizar um pouco, né, nessa questão da busca por um nome da oposição, até o dia 28 de julho muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode mudar. Por exemplo, essa candidatura do Gonçalves ainda não está 100% confirmada. Isso porque no sábado, dia 20 de abril, o Conselho Nacional Eleitoral anunciou a prorrogação por 72 horas do prazo para mudanças nas candidaturas. O prazo expira hoje, terça-feira, dia 23. Por isso, o Gonçalves disse que a semana seria decisiva, né? Essa prorrogação no prazo para mudanças nas candidaturas dá oxigênio, dá tempo para que partidos históricos, como por exemplo o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, o COPEI, possa se articular, né? Possa fortalecer a candidatura de nomes como o Juan Carlos Alvarado ou Antônio Ecarri, a partir da desistência de outros candidatos. Esse movimento mostra como a oposição continua fragmentada, continua sem unidade para as eleições. Só a união da oposição vai dar alguma chance a Gonçalves ou a outro candidato, né? Porque com vários candidatos fortes, claro, na oposição, o Gonçalves perde lastro, né? O COPEI pode ser um divisor de águas nesse sentido. Vale lembrar que o Nicolás Maduro, e antes dele, Hugo Chávez, sempre tirou proveito eleitoral da desunião da oposição. Sempre disputou eleição, os dois, Maduro e Chávez, disputaram as eleições contra muitos candidatos, né? Às vezes mais de 10. Só a união da oposição pode trazer mais equilíbrio a essa disputa. E esse quadro ainda não está totalmente definido, né? Deve se definir hoje. Vou terminar falando rapidamente sobre a questão dos observadores internacionais. Em março, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela convidou a comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, a comunidade do Caribe, a CARICOM, a União Africana, a União Europeia, especialistas da ONU, do BRICS e o Centro Carter dos Estados Unidos, para observar as eleições agora de 2024, né, de julho desse ano. Essa medida faz parte do acordo assinado em Barbados, em outubro do ano passado. E nas últimas semanas, a Venezuela recebeu entidades internacionais que vão observar essas eleições, né? Então, por exemplo, a União Europeia, a União Africana, o Centro Carter, já enviaram representantes à Venezuela para discutir o processo eleitoral, né, com o Conselho Nacional Eleitoral e com o próprio governo. Ontem, segunda-feira, dia 22, o ministro das Relações Exteriores, o Ivan Gil, recebeu a equipe técnica eleitoral da ONU, também para falar sobre as eleições, né? Então, isso é um dado positivo, né? Porque os observadores internacionais, claro, fazem parte desse acordo, né? Esse acordo de Barbados, e ao mesmo tempo é fundamental, né, a presença de observadores internacionais, já que existem constantes alegações de ilegalidades eleitorais na Venezuela. Então é fundamental que esses vários observadores e várias entidades internacionais com credibilidade participem, enfim, observem, acompanhem esse processo eleitoral para dar justamente credibilidade, né, a essas eleições, algo fundamental aí para até para a própria pacificação da Venezuela. Vamos ver, né, como que isso vai transcorrer. A gente vai acompanhar esse quadro eleitoral venezuelano também, que ainda pode mudar, né? Uhum. E depois, claro, a própria campanha eleitoral, que vai aí depois culminar com as eleições em julho desse ano.
Ou seja, nada definitivo ainda, né, Alexandre?
Estamos perto de uma definição, né? Semana que vem teremos essa situação mais definida, mas ainda temos coisas que podem mudar. E na Venezuela, enfim, muitas coisas às vezes acontecem em questão de horas, né? Quando se pensa em eleições, né? Uhum. E na própria vida política da Venezuela. Então, enfim, é uma situação que se encaminha, né, para essa candidatura aí do González Urrutia, mas ainda não podemos dizer que é uma candidatura realmente unitária da oposição. Acredito, inclusive, que isso não vai acontecer. Né? Tudo bem, há uma maior concentração aí de apoio, né, no nome dele, mas não se pode dizer que é uma candidatura única, né? Uhum. Acho muito difícil que isso aconteça.
Alexandre Agabite, direto de São Paulo, muito obrigada pelas atualizações. Nós voltamos a conversar daqui a 7 dias. Um abraço para você.
Combinado, até lá, um abraço.
Rádio Exterior de Espanha.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
Estamos ouvindo La Plazuela, que tocará amanhã e quinta-feira na Sala Razzmatazz de Barcelona, com ingressos esgotados. La Plazuela começou a carreira em 2021 e já conta com um grande reconhecimento na cena musical espanhola. Prova disso é que já se esgotaram os ingressos de várias datas da turnê deste ano. O trabalho mais recente da dupla é Roneo Funk Club. O disco resume o estilo único dos artistas, uma mistura entre o flamenco, o funk e a música eletrônica. Os jovens músicos fazem homenagens a importantes referências da cultura andaluza como Manzanita, Los Chichos e Pata Negra. Neste ano, La Plazuela ainda tem apresentações em cidades como Madrid, Sevilla, Granada e Benidorm. Ainda há ingressos para alguns desses shows. Basta conferir nas redes sociais do grupo.
É com La Plazuela que nos despedimos hoje. A canção se chama Peiname Juana ou Penteie-me Joana. Até amanhã. Tchau. Hey.